Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
E falar um pouco sobre alguns desafios que a palavra nos lança, sobre realidades que não podem ser perdidas por nós na nossa vida familiar. A Bíblia é um livro de família. Você já notou, não é? Por exemplo, uma coisa que todo mundo gosta bastante na Bíblia de ler são as genealogias. Você não gosta de ler genealogia? Não gosta? Por que não? Genealogia, o que que é? Na verdade, genealogia é uma lista de famílias. Fulano, gerou ciclano, filho de não sei quem, filho desse, filho daquele. Só identificando quem é quem, só identificando linhagens familiares. Isso porque a Bíblia é a revelação de Deus, mas essa revelação de Deus se dá a partir de famílias. Você tem a história da família do primeiro ser humano, que é Adão, você tem a história de Noé, da família de Noé, da salvação dessa família. Deus retoma a história com uma outra família, que é a família de Abraão, e família que seria, que foi chamada por Deus para ser bênção para todas as famílias da terra. Conquanto Deus tenha criado o ser humano, e temos essa característica do indivíduo, mas somos indivíduos programados para viver vida relacional. E principalmente a partir da nossa própria casa, da nossa própria família. Então temos muitas histórias de família na Bíblia. Muitos princípios e valores para a vida familiar. Uma delas, livro de Gênesis. Capítulo de número 29. Uma parte do 29 aqui, uma parte do 30. Que é a história de uma das famílias mais importantes da Escritura. A família de Jacó. Nós temos a Bíblia parando para contar a história de várias famílias. Família de Abraão, Isaac e Jacó recebe uma atenção muito especial. Lá no 21, nós temos a história do casamento de Jacó. E depois, do 31 em diante, o desdobramento do casamento de Jacó. Ou os desdobramentos do casamento de Jacó. Então, antes de ler, vamos fazer mais uma oração. Deus, fala conosco mais uma vez. É a tua palavra que vamos ler. E fala, Senhor, sobre vida em família, que tem tanto a ver com cada um de nós. E que assim o Senhor nos ajude a viver melhor como família. E que a tua palavra nos corrija no que temos errado. E que ela nos confirme no que temos acertado. Nos ajude a obter o que não alcançamos e a nos livrar, Deus, daquilo que é errado, indigno. E que nos ajude a não perder também as coisas boas que já conquistamos. Assim nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então 21, versículo, capítulo 29, 21. Nos diz que Jacó ouve então, ou conversa com seu sogro Labão, ou candidato a sogro aqui, e diz a ele: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, deu um banquete, à noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Coabitaram para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Tem um negócio errado aí, não tem? O que, é que está errado aí? A noiva está errada. Então, ao amanhecer, tarde demais, viu Jacó que era Lia. Por isso, disse a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorridos a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão à sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aí nós temos a história dos nascimentos, que vamos seguir lendo aos poucos. Aos poucos nós vamos lendo aqui. Vamos só nos situar até aqui, e depois vamos passo a passo nessa história. Você lembra que Jacó era irmão de quem? De Esaú. Os bons alunos de escola bíblica sabem. Filho de quem? Isaac e? Isaac e Rebeca. Você se lembra que Jacó tinha problemas familiares já na sua herança. Quais eram os problemas? Começou desde cedo. Rebeca não podia engravidar, orou a Deus, teve uma espera de 40 anos para engravidar. Aliás, 20 anos, 40 não, aumentando a conta, né? Isaac já casa com 40 anos de idade e só aos 60 anos é que vai ter um filho, porque a mulher tinha problemas para engravidar. Ora, e Deus resolve fazer uma inseminação sobrenatural, né? Porque ela é estéril, mas finalmente engravida. Na inseminação sobrenatural é meio parecido com a artificial. Geralmente, na inseminação, corre-se um risco alto de ser gêmeos, e foi o que aconteceu lá. Ela tem uma gravidez e uma perturbação muito grande, dá uma depressão durante a gravidez. Ela tem uma confusão na barriga, né? Não sabe direito o que se passa. E chega a falar com Deus que preferia morrer. É forte a depressão dela. Mas no processo de oração, Deus faz um ultrassom, dá um resultado para ela da gravidez. Diz, olha, é menino e são dois. E elas são duas, representam duas grandes nações, por isso que elas lutam no ventre. Já pensou? Os meninos já dando puxão de cabelo. Puxão de cabelo só Saul que tomava, porque Esaú era cabeludo e Jacó era liso. É. Mas os meninos já batem um no outro, já brigam no ventre da mãe. Tem um conflito sério já no ventre. Os meninos nascem e a disputa continua. Crescem assim. A família divide. Isaac gostava mais de quem? Do Esaú. Enquanto que Rebeca, a mãe, gostava do Jacó. Então você tem a família dividida. A mãe gosta mais do Jacó, o pai gosta mais do Esaú. Já viu isso acontecer em alguma família? Lá na sua. Você é aquele mais queridinho ou menos queridinho? Patinho feio da família. Mais queridinha. Que bom que é, não é? É bom quando é o mais queridinho. Mas que dor pro coração quando se é o mais esquecido, o que fica por último, o que a mãe dá mais bronca, o que a mãe puxa mais, exige mais. Essa é a realidade da casa de Jacó. O problema é que quem determinava qual seria o herdeiro era o pai. Jacó tem a preferência da mãe. Mas Deus havia dito para Rebeca que o mais novo seria senhor do mais velho. Deus gosta dessas inversões. José leva os dois filhos, Efraim e Manassés, para o pai abençoar. O pai abençoa com a mão trocada, né? O José conserta e diz, não. Aí o pai cruza a mão aqui e diz, olha, esse aqui é que vai ser o que vai prevalecer. Na própria família de Jacó, não é Rubem quem é o herdeiro da bênção, apesar de ser o mais velho. Não é? A bênção recai sobre a família de Judá, que é a família da qual nasce o Messias. Então nós temos essa realidade dentro da casa na qual Jacó foi criado. Jacó cresce, seu irmão também cresce. Um dia Esaú volta do campo depois de uma caçada, exausto, não pegou nada, morrendo de fome. E Jacó era especialista em culinária. Jacó era desses homens que cozinham bem. Tem alguns aqui? Todo lugar tem, não é? Quem são os homens que cozinham bem aqui? Tem aqueles que quando vão para a cozinha, a mulherada vai para a sala conversar, porque vai sair coisa boa, não precisa nem preocupar. O Esaú chega morto de fome, Jacó fazendo comida, comida cheirando. Ele pede um pouco de comida para seu irmão, mas como um bom cidadão do Oriente, Jacó diz: de graça não, meu filho. Olha, tem que pagar pela comida. E esse foi talvez o prato de comida mais caro da história. Porque Esaú quer comer uma sopa, um prato de lentilhas, tem um guisado lá, uma comida bonita. O texto diz que a comida estava vermelha. Ou seja, a maneira de fazer lentilhas lá era parecido com o feijão. Imagine você morrendo de fome e olha para a panela de feijão, o feijão acabou de ser cozinhado, está vermelhinho no prato. Dá vontade de comer? Só para quem não gosta mesmo, né? Eu que gosto muito de feijão, vou direto na panela de pressão, não precisa nem temperar. Jacó diz a Esaú: eu quero o direito de primogenitura em troca do prato de comida. Esaú não valoriza algo que é estratégico para qualquer cidadão: o direito de primogenitura do pai. Esaú pensa assim: ah, que me adianta direito de primogenitura agora? Eu quero é comer. Ele ia morrer, gente, se não comesse a comida do Jacó? De jeito nenhum, tinha comidas. Era ir lá na tenda da mãe, tinha comida por lá, com certeza, a mãe sempre dá um jeito. Mas o desespero dele para comer, ele diz: eu aceito. Dá o direito de primogenitura para seu irmão e fica com um prato de comida. O que é direito de primogenitura? É o direito de ser o mais velho. Por que isso é importante? Porque naquela época, o primogênito recebia o dobro da herança em proporção ao outro. Ou seja, quando o pai morria, se ficar 100 mil reais de herança, o mais velho recebia 66,66 e tal, o mais novo recebia 33,3%. É um bom negócio, não é? Você tinha direito ao dobro. Seu pai tem um apartamento, você tem 2/3 do apartamento, seu irmão 1/3 só. Era só isso que ele deu em troca de um prato de comida. E o pai dele era rico ou pobre? Lembra que o pai era uma espécie de sheik árabe, não é? Muitos camelos, muitas ovelhas, muitos empregados, uma tenda luxuosa feita de peles, muitos perfumes, muitas especiarias. E era um sujeito riquíssimo. Isso era significativo. Mais tarde, Isaac acha que vai morrer, está cego, chama seu filho para abençoar, pede um prato de comida de uma caça. Esaú vai caçar. Enquanto Esaú vai caçar, aparece Jacó já com a caça na mão, não é? A mãe resolve ajudar o Jacó a receber também a bênção, porque se ele era o primogênito, quem é que tem que receber a bênção? Primogênito. Então, ele se disfarça de Esaú, recebe a bênção no lugar dele. Você lembra os detalhes da história. Esaú chega depois, vai ser abençoado. O pai diz: você acabou de sair daqui, eu estou velho, mas não estou doido, não é? Você acabou de sair, já te abençoei. Aí descobrem a farsa. Esaú tem uma explosão de raiva e diz: eu vou matar meu irmão. O texto lá diz que ele se consolava a respeito da traição, dizendo que ia matar o irmão. A mãe ouve essas conversas ali pelos corredores, chega para o Jacó e diz: Jacó, vai embora daqui porque seu irmão vai te matar. E ela manda o Jacó lá para a casa de seu irmão Labão, lá para as terras de Labão. Jacó foge para a casa do tio, deixa tudo para trás e foge desesperado para não morrer, e vai viver na fazenda do seu tio. Lá na fazenda, ele tem 2 primas. Quando chega por lá, rapazinho bonito, novinho de fora, o que que acontece com as meninas? Normalmente as meninas se apaixonam por ele, não é? Raquel se apaixonou por ele, Lia também. Só que ele se apaixonou por Raquel. Criou coragem um dia, chega para o seu tio e pede a mão da prima em casamento. O sogro disse: olha aqui, nós não damos a mão da menina em casamento. Nós, é o Oriente, nós vendemos. Como é que você vai pagar? Só eu tenho uma herança para receber lá, mas só quando meu pai Isaac morrer. Dá para pagar depois? Não, tem que pagar antes. Então, negociação: você trabalha 7 anos na minha fazenda, daqui 7 anos você casa com a minha filha. Você multiplica seu salário vezes 7, vezes 12 é o preço para casar com essa mulher. Dá uma olhada para ela e vê se vale assim. Dá uma olhada. Sua esposa está aí perto, você sabe que vale muito mais, não é? até mais. Mas tinha que pagar. Bom, Jacó aceita, está apaixonado, como um homem apaixonado, não é? Trabalha 7 anos, no meio daqueles animais, sol quente, vem certamente desejo de desanimar, mas aí a menina passa, ele dá uma olhada e... paixão, amor, anima e vai trabalhar. 7 anos depois, a família reunida, funcionários, empregados, uma grande festa, um banquete, e aquela comemoração, a celebração, é o dia da cerimônia de casamento. Cerimônia de casamento naquele tempo geralmente durava uns 7 dias. O sujeito já esperou 7 anos, ainda tem que esperar 7 dias para levar a moça para a tenda. Tinha um monte de rituais que demoravam 7 dias. No sétimo dia, era o momento em que os dois estavam na tenda da celebração, a tenda geralmente do pai, e os dois saíam da festa, faziam, é diferente de hoje, hoje tem a entrada dos noivos, lá tinha a saída dos noivos, né? Quando os pais abençoavam e os dois saíam, iam para uma tenda do lado, próxima, aonde eles iam consumar o casamento. O casamento era a união sexual deles. Um parêntese aqui, na Bíblia, no Velho Testamento, o conceito de sexo é esse. Sexo é o casamento. A nossa sociedade fala de sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, não existe. Na Bíblia, sexo é o casamento. É quando um homem e uma mulher, com significado social, familiar, espiritual, que estão se unindo e se juntam sexualmente, isso é casamento, isso é sexo. Qualquer união sexual física que não significa isso, na Bíblia é adultério. Por isso que Deus diz, não adulterarás. Adulterar significa o quê? Mudar algo. Nós falamos de adulterar chassi, adulterar documento. A palavra adulterar significa mudar. Então, o significado do sexo para Deus que o criou é o casamento, é o acasalamento, a junção de duas pessoas, significando que estão se casando. Por isso, o ato sexual, olha que interessante na cultura deles, o ato sexual fazia parte da cerimônia de casamento. Os dois tinham que sair da tenda, ir para a tenda dos noivos e consumar o sexo. Aí a festa aqui explodia quando os dois entravam na tenda. Bom, seguido todo o ritual, o protocolo, Jacó sai com a noiva, imaginando que é Raquel, porque a noiva entrava de burca, né, de véu. O véu era parecido com a burca, era aquele pano grosso cobrindo a cabeça toda. Olha, o sujeito esperou 7 anos, apaixonado, espera 7 dias só de cerimônia. Eu imagino que o sogro toda hora dizia assim, um brinde ao meu futuro genro, um brinde aos netos, um brinde à felicidade dos noivos. E lá pelas tantas, o Jacó, depois de muitos brindes, já não discernia perfeitamente as coisas. 7 anos de espera, depois dos brindes todos, do vinho e da festa. A tenda escura, a menina coberta com a burca. Jacó vai direto ao assunto, tem que consumar o casamento. Tem que acontecer o casamento naquela noite, porque é o dia do casamento. Vai direto ao assunto. Nem vê o que está acontecendo direito. Acorda no dia seguinte, depois daquela lua de mel. Quando olha para o lado, que susto, né? Imagino você, o Jacó, de repente, acorda feliz da vida. Finalmente casei. Quando ele puxa o lençol, dá um pulo da cama. Que é isso? A Bíblia nos diz que a Raquel era formosa, elegante de porte. A Lia, o texto diz que ela tinha olhos baços. Nenhum tradutor até hoje conseguiu dizer o que é isso. Uns especuladores disseram que ela tinha olhos que tinha algum problema nas pálpebras. Alguns dizem que ela tinha os olhos, né, aquele problema de estrabismo. Alguns dizem que ela tinha um problema de produção de secreção constante. Se foi isso, imagina o susto de Jacó, não é? Não sabemos o que é direito o que o texto quer dizer com olhos baços. Mas eu entendo que era uma maneira sutil, uma maneira suave, que o escritor encontrou de dizer que a Lia era feia e a Raquel era bonita. que comparando as duas irmãs, uma era bonita e a outra era feia. Ou aos olhos de Jacó, uma era feia e a outra era bonita. Não tem isso? Você acha uma menina linda, o seu colega diz, que menina feia, que é isso? Que você viu de bonita nela? A mulher acha um cara bonito. A amiga diz, que bonito que é, esse homem é feio demais. Isso é conceitual. E para quem escreveu, para o contexto ali, Raquel era muito mais destacada que Lia. O Jacó, então, depois dessa negociação, só tem uma solução, procurar o Procon, não é? Vamos no Procon, que é isso? Não foi isso que conversamos, não foi essa a negociação, procura o sogro, diz, o senhor me enganou, me passou a perna, eu trabalhei 7 anos para casar com a, com a Raquel, o senhor me casa com a tua outra filha? Aí eu imagino que o sogro passa a mão no ombro dele, diz, meu filho, você não leu o contrato direito. Você não leu as cláusulas minúsculas no rodapé do contrato, né? Está escrito assim, Jacó trabalhará 7 anos e se casará com Raquel. Aí uma notinha no rodapé. Jacó se casará com Raquel depois de ter trabalhado 7 e se casado com Lia. Trabalhando mais 7, se casa com Raquel. Ou seja, não era 7, era 14. O Labão disse para ele, olha, tudo tranquilo. Você trabalha mais 7 anos e vai casar com a Raquel. Como você já é da família, agora eu posso fazer financiamento para você. Você não precisa trabalhar para casar. Você trabalha, casa e depois paga. Você já é meu genro mesmo, então fica tudo em casa. Sogro é bonzinho, não é? E a turma fala mal de sogra. Esse sogro não fica devendo para a sogra, de jeito nenhum. Jacó, então, fica uma semana de lua de mel com Lia. Uma semana depois, casa com Raquel. E aí está constituída a família. Você já pensou? Uma semana depois tem outra mulher no seu casamento? Uma semana depois você está dividindo sua cama com outra mulher? Você, seu marido e sua irmã? Se fosse uma desconhecida, até para algumas não seria tão complicado. Seria complicado, mas menos complicado do que com a própria irmã com quem você já tem uma birra de muitos anos. Era doida para casar, para sair de lá, e a irmã vem junto. Aí então o texto nos diz que temos um problema. Jacó era marido de quem? Quem é a esposa legítima? Lia. A primeira esposa é a legítima. Mas a quem Jacó ama? Raquel. Esse é o problema do casamento de Jacó. Ele não ama a esposa, ele ama outra. Ele casou achando que era Raquel e descobriu que era Lia. Não era Raquel. Você tem a mesma sensação? Você foi enganado, enganada ao casar? Você casou e não era Raquel? Depois, você descobriu depois de casado. Um dia eu estava dando uma palestra para casais e uma mulher levantou e nervosa, brava, falou, pastor, por que que os homens fingem ser o que eles não são no tempo de namoro e noivado e só revelam o que eles são depois que a gente casa? Aí eu disse para ela, pelo mesmo motivo que vocês também fazem isso. Mas o quê? Senão não casa. Se todo mundo descobrir tudo que você é, vai ser difícil casar, não é? Tem que ter uma surpresinha para depois do casamento. Tem umas coisas que você não pode revelar antes, vai assustar a pessoa. Todo mundo é assim. Ou seja, namoro é um tempo de projeções. Você não enxerga a pessoa real no namoro. Você só enxerga depois que casa. No namoro você enxerga a projeção. O que você imagina que a pessoa é? Sua mãe fala, cuidado minha filha, você não quer nem saber, você fica com raiva da sua mãe. A sua mãe está vendo o que você não está vendo por causa da paixão, da projeção que você está criando. Aí quando casa, por isso antes de casar é um tempo de atração, depois que casa é tempo de aceitação. Você tem que aceitar a pessoa. A definição de amor depois de casados é essa, é aceitação, é o amor de Deus por nós. Você é perfeito para Deus te aceitar? Deus te aceita porque você é perfeito? Não, Ele te aceita porque te ama. É esse amor que sustenta o casamento. E isso é que é amor. É. Então Jacó está casado. Agora um problema. Ele não ama a esposa. Bom, aí o que é que Deus faz? Olha para o texto. Deus vê que a Lia era desprezada e Lia a esposa. O que é que ele fez com Raquel? Raquel era estéril. A Lia era fértil. Aí nasce um filho. Qual o nome do primeiro filho de Lia? Versículo 32. O nome do menino é? Rubem. Rubem quer dizer eis o menino. Nome do segundo filho? Como é que é o nome do segundo? Simeão. Simeão quer dizer Deus ouviu, porque a Lia disse assim: Deus ouviu a minha oração e me deu esse menino. Nome do terceiro filho? Levi. O que quer dizer Levi? Unido, ligado, porque ela diz: desta vez se unirá mais a mim o meu marido. É interessante. Quando nasceu o segundo, ela não disse que o marido ia se unir a ela? Quando nasceu o primeiro, ela não disse que o marido ia gostar dela agora? Nasceu o terceiro e ela diz: agora meu marido vai se unir a mim. Nasce o quarto. Qual é o nome do quarto filho? Judá. Quer dizer o quê? Louvado, louvarei. Porque ela diz assim: agora eu vou louvar a Deus porque meu marido vai me amar. Gente, você nota a busca obsessiva dessa mulher pelo amor do marido? Ela tem quatro filhos e não se sente amada pelo marido. 4 anos depois, 5 anos depois do casamento, 6 anos depois, sei quanto, não sabemos quanto tempo, mas ela ainda não se sente amada pelo marido. E aí acha que um filho vai fazer o marido gostar dela. Menino faz homem gostar de mulher, gente? Quantas mulheres fizeram isso, né? Engravidaram de um homem para prendê-lo. Que loucura, que loucura. Menino não vai fazer um homem gostar de uma mulher. Aí tem um problema. Que a Raquel não dá à luz filho nenhum, não engravida. O problema não é Jacó, porque a outra engravida. E aí, de repente, a Raquel chega para o Jacó e diz: me dá filho, senão eu morro. Se você não me der filho, eu vou morrer. O Jacó diz: eu estou em lugar de Deus que te impediu de engravidar. O que eu posso fazer? Raquel está também numa obsessão complicada. O sentido da vida é um filho. Tem muita mãe assim: se o filho morrer, ela morre junto. O filho não é o sentido da vida, minha querida. O marido não é o sentido da vida. A esposa não é a vida. A vida fora do casamento. Além do casamento. Tem gente que fecha o foco da vida. Aí o casamento acaba, acabou a vida. Depressão, não trabalha, não vive. Raquel, o sentido da vida é um filho, por causa de aspectos da cultura. Mas vamos lá. Raquel então disse para o Jacó: eu quero ter um filho de qualquer jeito. Olha o que a obsessão faz. Ela disse: eis aqui a minha serva Bila. Vai para a cama com ela e ela vai me dar filhos. Eu terei filhos através dela. Olha a proposta. É uma barriga de aluguel, né? Minha serva vai ter um filho para mim. O Jacó fica muito contrariado. Ele não quer ir para a cama com essa moça nova, bonita. De jeito nenhum, não é? Ele é um homem. Ele não quer ir para a cama com ela. Mas, para agradar a esposa, por causa da imposição da esposa, ela insiste muito. O que o Jacó faz? Vai para a cama com a Lia, com a Bila. Olha agora. O que aconteceu na casa? Tinha 2 mulheres na cama, agora tem 3. A Bila engravida. Qual é o nome do filho de Bila? Dan. Por que ele chama Dan? Dan quer dizer juiz. Lembra? Daniel, Deus é meu juiz. Dan, juiz. Porque ela diz: Deus me julgou e me abençoou porque dei a minha serva para ir para a cama com meu marido. Já pensou se a moda pega? Essa mulher acha que vai ser abençoada por Deus porque mandou o marido dormir com a empregada? É o que Raquel achou. Conclusão dela: Deus me abençoou, me julgou. Olha o Jacó na cama de novo com a Bila. Ele gostou, não gostou? Bila engravida a segunda vez. Qual é o nome do segundo filho? Está aí no texto. Naftali. Lá no 8, ela explica o nome do menino. Naftali quer dizer lutando, guerreando. Porque ela diz assim: com grandes lutas, tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Só na cabeça dela. Quem é que ganha de 2-4? Quanto está o placar? 4-2. E ela diz que ganhou. Estou ganhando da minha irmã. já tem 2 filhos, a irmã tem 4, e os 2 dela ainda são da empregada. Continua a história. A Lia, no 4º filho, teve uma complicação, não engravidou mais. Não sei se teve um problema no útero, ovário, trompa, sei lá o que, mas não engravidava mais. E aí, ela viu que a irmã já tinha 2, ela 4. 4-2 no placar, 4-3, 4-4, ficou preocupada. Chega para o Jacó e diz assim: eis aqui a minha serva Zilpa. Vai para a cama com ela e eu quero ter filhos através dela também. Se você vai para a cama da Bila, vai para a cama da Zilpa. O Jacó agora que ficou contrariado mesmo, não é? Mas não dá para contrariar muito mulher, né? Então, vai o Jacó para a cama com a Zilpa. Tem que fazer o sacrifício. Agora tem 4 mulheres na cama do Jacó. Tem que fazer agenda. Hoje à noite é Lia. Hoje é Bila. Hoje é Zilpa. Hoje é Raquel. Zilpa engravida. Qual o nome do filho de Zilpa? Gade. É o nome do primeiro filho aí. Quer dizer? Feliz, afortunado. Sorte. Olha o que ela diz quando o menino nasce. Afortunada. Sortuda. Gente, olha que loucura. O marido engravida a empregada e a mulher comemora dizendo: ô, mulher sortuda que eu sou. Boa sorte, é o nome do menino. Aí, olha o Jacó, gostou também, está na cama com a Zilpa de novo. Zilpa engravida do 2º filho. Qual é o nome do menino? Azer quer dizer felicidade. Alegria. Quando o menino nasce, gente, Lia tem 4 filhos. Os meninos já estão crescidinhos. Ela pega o filho da empregada no colo, levanta diante de todo mundo e diz: esse menino é a minha felicidade. O que você acha que se passou no coração do filho dela, hein? Quando ela pega o filho da empregada e fica com o filho da empregada no colo e dizendo: esse menino é a minha felicidade. Quantos problemas isso gera dentro de casa, hein? Bom, a história continua. Um intervalozinho aí. O Rubem, filho mais velho de Lia, foi no campo um dia e achou mandrágoras. Trouxe e deu para a mãe. A notícia correu, Raquel chega na porta da tenda de Lia e tem uma conversa complicada com ela, porque ela diz assim, o tom do texto é esse: dá-me as mandrágoras de teu filho. Ninguém estava falando de marido. Mas a Lia, machucada, ferida, responde para Raquel assim: já me tomaste o marido. Achas pouco? Me tomares o marido, ainda vai me levar as mandrágoras? Isso é um coração ferido, não é? E ninguém estava falando de marido. Por que ela colocou marido no meio? Porque é isso que está na cabeça dela o tempo inteiro. Ela não tira esse pensamento da cabeça. Ela me tomou marido. Quem ela pensa que é? O que essa mulher está fazendo aqui? Ela tem que sumir. Ela tem que morrer. Eu odeio essa mulher. Eu detesto essa minha irmã. Esse é o sentimento o tempo inteiro no coração dela. E aí? Bom, Lia e Raquel são filhas de Labão. Labão é negociante. Raquel é boa negociante. Ela diz assim: olha, me dá as mandrágoras e hoje você fica com o marido. Não é um bom negócio? Mandrágora, gente, para eles era uma planta afrodisíaca. Tinha capacidade de trabalhar na fertilidade da mulher. Lá no norte de Minas, em Goiás, tem uma crendice em torno do piqui. Vocês conhecem piqui por aqui? Aquele negócio cheiroso, não é? Para não falar, não é cheiroso, para algumas pessoas fedido. É, no norte de Minas a turma fala que 9 meses depois do mês do piqui nasce mais menino do que em qualquer outra época do ano. E graças ao piqui. Eles tinham uma crendice de que a mandrágora ajudava na fertilidade da mulher, no desempenho sexual da mulher e do homem. Então, Lia pensou assim: bom, Jacó não vai para a cama comigo. O que adianta? Mandrágora sem marido. Então fica com a mandrágora e me dá o marido. Quando Jacó chega do trabalho de noite, a Lia está na porta da tenda e falando com ele assim: esta noite me possuirás, porque eu te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Inspiração total para aquela noite de amores, não é? Jacó é valente, vai para a cama com a Lia. E a Lia naquela noite foi lembrada por Deus e engravidou. Qual é o nome do menino? Issacar. A palavra Issacar, ou o nome Issacar, são 2 palavras juntas. Ish, que é homem hebraico, e Sicar, que é aluguel. Olha o nome do menino, homem de aluguel. Porque ela diz: porque eu aluguei meu marido naquela noite. Aí o Jacó volta para Lia, né? Vai para a cama com a Lia, ela engravida de novo, nasce o 2º filho de Lia, qual é, mais um filho, 6º, qual é o nome dele? Zebulon. Zebulon quer dizer honra, porque ela disse: agora, desta vez, meu marido vai me amar. 6 filhos depois, 2 da empregada, mais 2 da empregada, 8 filhos depois, ela está dizendo: agora meu marido vai me amar. Pergunta: ele ama a esposa agora por causa de 8 meninos? Não. Deus se lembrou, Lia teve mais uma filha, que foi Diná, e depois Deus se lembrou de Raquel. Raquel engravidou finalmente, nasceu um menino. Qual é o nome dele? Esse todo mundo conhece, mais famoso? José. José quer dizer o quê? Lá na estrutura do nome quer dizer acrescente. Eu traduzo aqui para o português como mais um. Tem algum José aqui? José quer dizer mais um. Porque ela olhou para o menino e disse assim: eu quero outro. Eu quero mais um. Acrescente-me o Senhor outro filho. É engraçado isso, né? A mãe olha para o menino, ao invés de comemorar, de se alegrar, ela diz: eu quero outro. Esse não me satisfaz, esse não me basta. E José ainda cresceu sem trauma, não é bonito? Aí por fim, ela tem Rubem, alguns anos depois. Na hora do parto tem complicações, e quando está quase morrendo, ela disse que o nome daquele menino era Benoni, filho da minha dor. Ela morre, o pai não ia deixar um nome feio desse no menino, filho da dor, que trazia uma lembrança que a mãe morreu no parto. Aí então, Jacó coloca o nome de Benjamim, filho da mão direita. Aí temos a família de Jacó. E algumas reflexões sobre a família de Jacó, algumas conclusões que podemos tirar disso. A família de Jacó é problemática, não é? É a família do patriarca. É a família base para a formação da nação dentro da qual vai nascer o Messias, o Salvador da humanidade. É a principal família, mas é uma família problemática, uma família complicada. E vamos analisar então alguns problemas que a família tem. Primeiro problema, problema estrutural. Essa família tem um problema na estrutura. A estrutura da família está mal arranjada. Quantos maridos tem? Um. Quantos pais? Aqui, pai. Qual o número de pai aqui? Um pai. Um marido, um pai. Quantas esposas? 2 esposas. Quantas mães? 4. Tá certo esse arranjo? Um marido, um pai, 2 esposas, 4 mães. É o modelo certo de família? Isso dá problema, não dá? Problema na estrutura. Muitas famílias estão doentes porque a estrutura da família é mal arranjada, a estrutura é mal pensada, ou nem pensada. A estrutura está bagunçada, os papéis estão misturados, há uma confusão em quem é quem na família. Chegou uma senhora lá na igreja, e depois do culto, lá nós temos o costume, quando termina o culto, os pastores, nós ficamos ali na parte da frente, no púlpito, e o povo já tem um hábito de vir conversar conosco. Então, geralmente, nós demoramos um tempo bom para sair do púlpito. E até algumas pessoas levam os visitantes. E uma senhora chegou, levada, uma visitante, e pediu oração, orei por ela, conversei um tempo, e ela disse: olha, eu quero vir para essa igreja e queria te apresentar a minha família. Aí apresentou a família dela. Ela disse: olha, esse aqui é meu esposo. E aí disse assim: aquele ali é meu filho, aquele é meu filho. Na verdade, ele não é nosso filho, ele é meu filho do meu primeiro casamento. Eu casei lá atrás, separei do meu marido, mas tive aquele filho que veio comigo. Aquele ali é filho do meu segundo relacionamento, porque depois que eu separei do meu marido, eu fui morar com um outro homem. E tive um filho com ele, aquele ali é filho do meu segundo relacionamento. Aqueles dois ali eram filhos dele, que também era separado. E os meninos não ficaram com a mãe, porque a mãe abandonou a família, e os meninos ficaram com o pai. Mas depois que eu fui morar com ele, descobri que ele era muito complicado, tinha muitos problemas, era mentiroso, devia, trapaceava, era um homem muito complicado, problemas com a polícia. E aí eu me separei dele, e ele era muito ruim, os filhos não quiseram ficar com ele, quiseram ficar comigo. Então aqueles são filhos dele, com a esposa dele, que viraram enteados e hoje moram comigo. Aquele ali é filho do meu esposo no primeiro casamento dele. Ele também foi casado, separou, os filhos vieram com ele, porque a mãe não queria saber dos filhos. E aquele no colo é filho meu com ele. Bonita essa família, não é? Como é que desata esse nó? Essa era a estrutura daquela casa. Nunca tinha visto um negócio desse. Mas está cheio disso por aí, gente. Às vezes nós ficamos no meio da igreja, onde as famílias são até melhor arranjadas. Mas quando você vai, por exemplo, em igrejas mais recentes, igrejas mais novas, que são compostas de famílias convertidas de 5, 10 anos para cá, quanto problema na estrutura da família. Quando você vai nas escolas públicas, conversa com as crianças, dá palestras nessas escolas, você descobre a confusão, caos que as pessoas estão fazendo acerca da estrutura familiar. Não tem pai definido, não tem mãe definida, a avó é que cuida dos meninos, a vizinha é que toma conta, ou a irmã mais velha é que cuida, e pai não quer saber de filho, ou é a televisão que toma conta, são criados na creche, assim vai. Não tem papel definido. O pai não é pai, a mãe não é mãe, quem manda na casa são os meninos. E muitas famílias hoje, quem manda são as crianças. As crianças é que decidem o que compra, o que faz, elas que governam as casas. Famílias com problemas estruturais. A estrutura complicada. Como vai a estrutura da sua família? Pai lá é pai, mãe lá é mãe, filho lá é filho, nora é nora, neto é neto, é tudo misturado, confuso, não tem definição, não tem fronteiras, a coisa se mistura e ninguém sabe quem é quem. Essa é uma das doenças da família de Jacó e de muitas famílias. Segundo problema: se tem problema na estrutura, naturalmente vai ter problema no relacionamento. Primeiro problema é estrutural, o segundo é relacional. Há problemas nos relacionamentos da família de Jacó. Tem ou não tem? Como tem problema de relacionamento? O Jacó tinha problema com o irmão, teve problema com o pai, teve que fugir de casa, foi morar na casa do tio. Na casa do tio tem alguns problemas. O tio, o sogro mexe no casamento e aí a estrutura mal arranjada. Os relacionamentos se complicam, por exemplo. A Lia diz, a Raquel diz, tenho competido com a minha irmã. Olha o que é que marca os relacionamentos, competição. Lembra dos filhos dessa casa? José, um dia de manhã, na mesa do café da manhã, família reunida, ele fala, gente, tive um sonho lindo essa noite. Eu sonhei que tinha 11 feixes, assim, 12 feixes, e aí um feixe de cada um de vocês, de nós aqui, os irmãos. E de repente o feixe de cada um de vocês dobrou e se inclinou diante do meu. Não é bonito o sonho? A turma queria dar cascuda em José nessa hora, queria bater no José na mesa. A Bíblia diz que eles passaram a odiar José. Olha o relacionamento desses irmãos, é ódio. Um outro dia, para piorar a história, José diz assim, gente, tive um sonho lindo essa noite. A turma já dizia, ih, já vem, olá, não, não, para. O José, gente, olha que sonho bonito. Eu sonhei que tinha o sol, a lua e 11 estrelas, todo mundo à minha volta, todo mundo andando assim ao meu redor. Até o pai estranhou e disse, José, que sonho é esse? Você acha que eu, sua mãe, seus irmãos vamos ficar vivendo à sua volta? Vamos nos inclinar? Você vai governar sobre nós? Para com isso, José! E aí a Bíblia diz, os irmãos de José o odiaram ainda mais. Venderam José. Tem ódio, tem traição, tem inveja, tem agressão física. Essa é a realidade da família. Ciúmes, ciúmes dos irmãos. As relações são complicadas na casa de Jacó. Como vai na sua família? Como são os relacionamentos? Quando reúne a família domingo para almoçar, o que que acontece? Fica um olhando atravessado para o outro? Fica um assim complicado. Eu achei engraçado, nós fizemos um encontro de casais há 15 dias atrás e levamos um sujeito não crente. E tem um problema de família, ele detesta, ele odeia o cunhado. E nós não sabíamos disso, levamos o sujeito, na hora de servir o almoço, o cunhado veio servir o almoço para ele. E aí ele me chamou para conversar, eu estou querendo, eu vou pular nele, eu vou pegar esse cara, porque ele ficou me olhando aqui o tempo inteiro, está me provocando. Gente, o cara não falou nada, o sujeito chegou, colocou a comida no prato por trás, Serviu e foi embora. O sujeito queria bater no cunhado, porque disse que estava olhando para ele. Isso é neurose, né? Mas isso já vem de problemas, ó. Que às vezes não pode nem olhar um para o outro. O irmão olha para o outro e quer sair no braço. Marido que falou A com a mulher já vira briga. Os relacionamentos tensos, armados. Os problemas armados dentro de casa. Algumas famílias têm problemas relacionais. Terceiro problema da casa de Jacó. Problema emocional. As emoções estão doentes. Se a estrutura está doente, os relacionamentos estão doentes, o que é que vai acontecer com as emoções? Complicadas. O que é que tem na casa de Jacó? Ódio. O que é que Lia sente por Raquel? Ódio. Um amor distorcido, bagunçado. Tem ciúmes. Tem amargura. Rancor. As emoções que se expressam no convívio dessa família são as piores possíveis. Os irmãos odeiam um ao outro, os meninos querem se matar. Um é filho da empregada, o outro é filho da Lia, que é a esposa legítima, o outro é filho da irmã mais nova. E vêm as mães crescendo, trocando palavras ríspidas, discutindo, odiando uma a outra, querendo que a outra morra, querendo que a outra suma. Disputando o amor de Jacó. E os meninos crescem nesse ambiente de competição, onde amor você tem que conquistar na marra, você tem que ter filho, você tem que colocar empregada na cama com o marido. Vale qualquer coisa para chamar a atenção. Vale qualquer loucura para ser reconhecido, para ser notado. Os meninos crescem assim. As emoções são complicadas demais. Complicadas demais. A ponto dos meninos venderem o irmão com mercadoria para o Egito. Chegar em casa com uma roupa suja de sangue de um animal que eles mataram. Disseram, pai, nós achamos no caminho essa roupa do José. O pai grita de dor e desespero, dizendo, meu filho José morreu. E eles convivem com isso anos e anos e anos. O pai chorando a morte do José. E o coração deles, duro, fechado. Emoções doentes. Como vão as emoções da sua família? Saudáveis? O que o seu casamento tem produzido na sua esposa, meu querido? O que o seu casamento tem produzido em você? O que o convívio com os filhos, entre irmãos, tem produzido com cunhados, com sogra, com sogro? O que tem produzido esse convívio da família? Emoções boas, saudáveis, que curam? Ou emoções doentias? Quarto problema dessa família. Vamos lembrar? Problema estrutural, problema relacional, problema emocional, problema cultural. A casa de Jacó tem um problema com a cultura. A cultura mexe na casa de Jacó. Olha o primeiro problema cultural. Não se casa a mais nova antes de casar a mais velha. Quem diz isso? A cultura. Isso era uma tradição em alguns lugares. Isso é um problema da cultura. Aí o sogro, para resolver o problema da cultura, casa, passa a perna no genro e o casa sem saber, enganado, ele casa com a filha mais velha. Interferência da cultura. Segunda interferência da cultura. Agora você casa com a minha mais nova também, não tem problema, você casa com as duas. Poligamia. Quem é que aprova a poligamia? A cultura. Alguns homens leem um Velho Testamento dizendo assim, ó, no Velho Testamento, sempre alguns perguntam assim, por que que no Velho Testamento podia casar com mais de uma mulher e no Novo não pode? Ou seja, o que que ele quer? Ele queria ter duas esposas, mas não pode. Aí ele pergunta, por que que no Velho pode? Na verdade, não podia. A Bíblia nunca permitiu, para a tristeza geral de quem achava que permitia, nunca permitiu casamento de um homem com duas mulheres. O que que diz a lei lá em Levítico? Não tomarás com a tua mulher outra mulher para lhe descobrires a nudez. Quantas mulheres a lei dizia que um homem pode ter? Uma só. Quantas mulheres Deus deu a Adão? Uma só. Poligamia é uma invenção da cultura. Porque morria muito homem na guerra. Morria-se muito mais homens que mulher. E até hoje é assim. No Brasil hoje nasce mais homem que mulher. Até 25 anos de idade nós temos. Até 18, 19 anos, mais homens que mulher. Entre 18 e 25, o número reverte. E depois de 25, muito mais mulher do que homem. Por quê? Morre muito homem principalmente no assassinato, no crime. Morre muito mais homens que mulher. Na época era muito maior a proporção, porque eram as guerras, defender território. Então, como resolve o problema desse monte de mulher sem marido? E o pai não queria ficar criando mulher a vida inteira. Ele ficava doido para arrumar um homem para sustentar essa filha dele. Então casava 3, 4, 5, 6, 10 mulheres com um homem só. Salomão foi o recordista que teve 700 esposas, 300 concubinas. É doideira demais, não é? Que o cara faz com 700 esposas, gente? A esposa tem que marcar agenda com o marido para dormir com ele em 2014, na época da Copa. Para que isso? Loucura. Claro, muitas dessas mulheres eram virgens. Ele nem dormiu com elas. É, nem dava. Problema da cultura. Terceiro problema da cultura. A concubina significa, a palavra concubina significa aquela que deita com. A concubina era uma ajudante da esposa. E tinha que ajudar a esposa, cuidar de menino, trocar fralda de menino, arrumar a casa, fazer o serviço doméstico. Inclusive, se o marido não estivesse satisfeito com a esposa, com permissão da esposa, podia ajudar a satisfazer sexualmente o marido. Isso era uma invenção da cultura. A princípio, a função dela era só cuidar dos serviços domésticos. Mas, uma distorção da função, o homem disse, não, eu posso ir para a cama com essa mulher também. E aí, criou-se esse hábito. Que se a mulher quisesse, deixava a empregada dormir com o marido também. Terceiro problema cultural. A cultura mexendo na casa. Nós temos que ter cuidado com a cultura, gente. O que é que a cultura aprova? É a lei de Deus, é a Bíblia que aprova ou é a cultura que aprova? Está na moda pai colocar a cama de casal no quarto do filho para o filho dormir com a namorada. Isso é coisa da cultura. A Bíblia não, gente. A Bíblia não. Está na moda pais de meninas de 15 anos comemorar o aniversário de 15 anos da menina com festa regada à bebida. Menina de 15 anos nem tem as enzimas necessárias para processar álcool no corpo. Menina que bebe com 12, 13 anos, a probabilidade de ser alcoólica aos 17 é altíssima. E, aliás, o número que mais cresce de alcoolismo no país nosso é de meninas. Não é dos meninos, não. Por causa de problemas culturais. Meninas que estão aprendendo a beber com o pai e com a mãe em casa. Estão se tornando alcoólicas aos 17 anos. Isso já é preocupação do Ministério da Saúde, não é da igreja. Três países estão em ponto crítico com isso. Estados Unidos, Canadá e Austrália. Cultura. O que é que a cultura está fazendo entrar na tua casa? Preste atenção. O que é que a cultura está jogando dentro da tua família que contradiz a palavra e adoece tua família? Fique alerta com isso. Tem várias coisas, vários hábitos culturais que adoecem a família. Em outra oportunidade falamos detalhadamente sobre isso. Mas, por exemplo, TV no quarto, internet no quarto por conta do filho. O menino com o celular na mão que acessa qualquer lugar do mundo. O menino seu conversa pelo MSN com o celular na mão com o sujeito no Japão que você não sabe quem é. Isso é cultura. O que é bom, o que é ruim da cultura pós-moderna. Tem coisa boa? Tem. Mas tem muita coisa ruim, tem muito lixo que a cultura vai enfiar na tua casa e adoecer a sua família se você não estiver atento. Quinto e último problema da família de Jacó. Vamos lembrar de novo? Problema estrutural, relacional, emocional e moral. Tudo culminou numa doença moral na casa de Jacó. Na casa de Jacó, gente, tem adultério. Um dia Jacó ia para a cama com Bila, ia para a cama com Zilpa, ia para a cama com Raquel, e o Rubem cresceu vendo aquilo. Um dia Jacó chegou na tenda da Bila, bateu na porta, não tinha nem porta, né? Mas vamos imaginar aqui no nosso contexto, bate na porta, alguém grita lá de dentro, tem gente! Opa, o que é isso? Não é a voz de Bila, é uma voz grossa. Quando ele abre a porta, quem está lá dentro? O Rubem, na cama com a Bila. O que é que tem de errado, gente? Não tem nada de errado, ele vê o pai. Relaciona sexualmente com um aqui, relaciona com outra aqui, relaciona com outra lá. Aqui o negócio é liberado, gente. Aqui pode tudo, não é? Aí um dia, a Bila meia carente, ele também. Ele adolescentão, jovem, forte, os hormônios, a flor da pele, fervescendo aquele negócio todo, aquela explosão hormonal. A empregadinha lá, bonitinha, viçosa, assanhada, não sei o quê. Olha o Jacó, olha o Rubem na cama com a Bila. Você lembra que Rubem não herdou o direito de ser pai do Messias? Exatamente porque foi para a cama com Bila. Tinha fornicação, tinha perversão sexual na casa de Jacó. Tinha homicídio na casa de Jacó. Homicídio, chacina. Chacina. Porque a Diná foi estuprada pelo príncipe de Siquém, que depois se apaixonou pela menina, pede a menina em casamento para consertar a bobagem que fez. Os irmãos dizem, não, tudo bem, você pode casar com a nossa irmã. Mas casar a irmã com estuprador é dureza, né? Casar com estuprador, já pensou? Se antes de conhecer já tratava assim, imagina depois de casado. Eles dizem, não, nós vamos casar, vamos fazer uma aliança, faz uma aliança. Vocês, para serem nossos parentes, têm que circuncidar todos os homens do país de vocês. Aí o príncipe de Siquém vai lá e baixa o decreto. Todos os homens de Siquém têm que circuncidar. Todos os homens têm que fazer a cirurgia no pênis, no cabresto do pênis lá. Então todo mundo circuncidado. Sabe-se que se fizer isso num homem adulto, não numa criança, no terceiro dia, o homem tem uma dor na virilha muito grande, parecido com a dor que você tem quando leva uma pancada no testículo. Dói ou não dói? Terrível, não é? Imagina, no terceiro dia, todo mundo o dia inteiro com essa dor. Aí eles invadem a cidade, fazem o quê? Matam todos os homens da cidade. Mata o príncipe de Siquém, mata o rei, mata todos os homens da cidade. Uma chacina em Siquém. Quem é que liderou? Levi e Simeão. Uma chacina promovida por eles. Jacó diz, nós nos tornamos odiosos de todos os povos da terra pelo que fizemos. Isso é traição da mais alta. Na casa de Jacó, gente. Eles vendem os irmãos. Eles mentem. Tem mentira na casa de Jacó. Mentira. Jacó era espertalhão, fica naquela disputa com o sogro o tempo inteiro. O sogro muda o salário de Jacó toda hora. Ele diz, toda ovelha malhada que nascer agora é sua, Jacó. Esse é o teu salário. Beleza. Aí só nasce malhada, porque Jacó mexia no rebanho. Aí o sogro diz, não, o que nós combinamos é que toda malhada é minha, não é? Então pega as malhadas. Agora que nascer de uma cor só é tua. Beleza, diz Jacó. Então só nasce ovelha de uma cor só agora. Aí o sogro diz, não foi isso que nós combinamos? Que toda de uma cor só é minha? É, então pega... E fica nessa mentirada o tempo inteiro. Quando Jacó sai da casa do seu pai, a Raquel rouba os ídolos do pai dela. Rouba o pai, tem roubo, mentira, traição. Moralmente, essa família é doente. A polícia prendeu uma família lá em Belo Horizonte, que o pai e a mãe empacotavam as drogas e os filhos distribuíam. E a mãe tinha uma cardenetazinha com todas as anotações, quanto comprou, quanto vendeu, qual foi o lucro da família. 5 filhos, tudo aviãozinho do tráfico. E o traficante era o pai e a mãe. A polícia prendeu um sujeito aqui em São Paulo, fugiu o nome aqui do bairro, região lá do Arival, Pinheiros. Numa feira ali em Pinheiros. O sujeito estava com uma banca de cocaína na feira. O jornalista entrevistou o sujeito dizendo assim, mas o senhor, o que que levou o senhor a ser traficante? Ele virou para o jornalista, traficante não, comerciante. Comerciante, banquinha na feira. Me respeite, não é? A moral. A moral negociada. Não demora muito, nós teremos essa famosa descriminalização da maconha no Brasil. E aí vender maconha é comércio, não tráfico. A moral negociada em muitas casas. de filhos que aprendem a adulterar, mentir com os pais, meninos que aprendem a desviar a verba do governo com o pai e com a mãe, porque o pai vive de ganhar dinheiro sujo, esse menino vai para essa sociedade, vai para a política, vai para o comércio, vai para o mercado e vai trapacear, vai dar cheque sem fundo, não vai pagar, vai dar calote nas pessoas, vai dar tombo no mercado, vai desviar dinheiro dos outros, vai mentir, vai ser adúltero, vai ser promíscuo, porque aprendeu em casa com o pai e com a mãe. Como vai a moral na sua família? É inegociável ou se tornou negociável? Como Deus cura essa família? Deus cura essa família, em primeiro lugar, através da graça. É pela graça que somos salvos. Pela graça. Salmo 46 diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é gracioso e se deixa ser Deus de Jacó. Ou seja, se ele se deixa ser Deus de Jacó, ele pode ser meu e seu Deus. Se ele, ainda que a família de Jacó era tão doente e complicada, se permitiu ser Deus da casa de Jacó e tinha esperança para a família de Jacó, porque Deus se permitiu ser Deus dela, tem esperança para mim e para a sua família, porque Deus é o Deus da minha e da sua família também. Deus pode ser meu Deus e seu Deus. Tem vaga para mim e para você. Tem vaga para os Oliveiras diante de Deus. Tem vaga? Qual o seu sobrenome? Soares? Tem vaga para os Soares. Tem vaga para todos nós na graça de Deus. A graça de Deus é a esperança. Deus agiu de forma graciosa na casa de Jacó e restaurou a família. Se tua família tem todas essas doenças, eu quero te dizer, e é o que a Bíblia está nos revelando, não é a doença, é a solução. A Bíblia está dizendo que Deus restaura famílias, que Deus cura famílias doentes e que a base é a graça. Então, eu, você e nossas famílias podemos experimentar a graça de Deus entre nós. A esperança da família de Jacó é a promessa de Deus. É a graça, é a promessa. Deus prometeu para Abraão que ia abençoar a família dele, não prometeu? O que que Deus faz na família de Jacó? Deus podia desistir, tinha motivo para desistir, não tinha? Tá dando trabalho demais isso aqui, gente. Isso é difícil, olha que povo difícil, olha que povo complicado, vou largar para lá. Não. Quando Deus promete, ele... Quando Deus promete, ele cumpre. E Deus prometeu abençoar a casa de quem teme o nome dele, não prometeu? Você teme Deus? Então tem promessas na Bíblia para você e para a tua casa. Tem promessas para o teu casamento. Tem promessas para a criação dos teus filhos. Tem promessas em relação à tua família. Então ore por ela, interceda por ela com base na promessa de Deus que vai abençoar a tua casa. Confia em Deus. Eu não sei se seu filho hoje está perdido, complicado, mas não desista dele, ore por ele. Confie nas promessas de Deus. Se teu casamento está num ponto em que você diz a esperança é o divórcio, é juiz, não é pastor, não troque o pastor pelo juiz. Continue diante de Deus buscando orientação do teu pastor, orientação dos teus líderes, orientação de teus irmãos crentes. E busque Deus com base na promessa de Deus, porque ele pode mudar realidades complicadas. A promessa de Deus, gente. Quando nós olhamos para a Bíblia, inumeráveis promessas. Ah, quantas promessas temos para a criação dos filhos, para nos ajudar no casamento, para nos estimular a acreditar na restauração, na cura das doenças de nossas famílias. Então olhe para a promessa de Deus. Jacó é um homem perfeito como eu e você, mas acreditou na promessa de Deus feita a Isaac, a Abraão, seu avô. E Deus cumpriu as promessas na casa de Jacó. Terceiro e último, o poder de Deus. A esperança dessa família é o poder de Deus. O poder de Deus é que muda o coração das pessoas. Jacó um dia teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, lembra? Ele tem uma luta. Nós não sabemos direito se era... Alguns dizem que era Jesus, outros dizem que era um anjo, outros dizem que era só um homem, um mensageiro só. Não sabemos direito quem lutou com Jacó. Mas tinha algo sobrenatural nesse ser, porque ele está perdendo a luta para Jacó, toca na articulação da coxa e desloca a coxa. Jacó fica manco, agarra-se àquele ser e diz: não te deixarei ir se não me abençoares. Aí este ser pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Falar o nome numa luta naquele tempo era se render na luta. Hoje, fala, quando eu era menino, a gente lutava e falava água. Quem perdia a luta falava água. Em algumas lutas, joga a toalha. Naquele tempo, jogar a toalha era falar o nome. O sujeito gritava o nome dele, se rendeu. Você vê que ele pergunta o nome de aquele com quem ele lutou e ele... não, meu nome você não vai saber, não. Só fica o nome de Jacó, porque Jacó se rendeu. E a Bíblia diz que Jacó ganhou a luta. Por que que Jacó ganhou a luta? Porque ele se rendeu. Ele lutou com Deus e ganhou. Por que que ele ganhou? Porque só tem um jeito de ganhar na luta com Deus. Qual é? Se render. Aí Deus te abençoa. Aí Deus te toca. Deus mudou o nome dele. Deus disse: você não é Jacó. Você não é usurpador. Quando ele tem que falar o nome dele, ele tem que dizer: eu sou usurpador, traiçoeiro, aquele que pega no calcanhar, mentiroso, espertalhão, é isso que eu sou. O nome dele é o que ele é. Deus diz: você não é mais isso, você agora é Israel. Você mudou, você converteu, você foi transformado, você foi mudado, você é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Essa é a esperança da família. Aquele marido que é um Jacó pode virar um Israel. Aquela mulher que é uma mulher complicada pode se tornar uma mulher santa. Aquele menino complicado pode ter uma experiência com Deus como Jacó teve. Pode passar pelo seu val de Jaboque e o poder de Deus pode mudar aquele menino. Meu avô era um homem complicado, filho de jagunço de fazenda. E é interessante, os crentes da família, ninguém nem orava pela conversão do meu avô. Porque meu avô era analfabeto, ignorante, andava com uma faca desse tamanho na cintura. Dizia que era para picar o fumo de rolo, mas não era. Era para picar quem... entendeu? E criou meus tios assim. São 8 tios e 2... minha mãe mais uma irmã, mais uma tia. Ele criou os meninos ensinando a bater na polícia, a gritar, a bater em qualquer um. E eram brigões. Agrediam as pessoas, iam para os bailes, acabavam com as festas da cidade brigando. Criou assim. Meu avô, um homem muito rude. Mas, alguns anos depois, meu avô deixou aquele fumo de rolo. Trocou a faca pela Bíblia. Ele não sabia ler, mas levava a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Meu avô teve uma experiência com Deus e converteu. Minha avó era benzedeira. A região toda fazia fila na porta dela para tomar passe, para benzeção, para levar garrafada. Filha de índio. Minha avó converteu, hoje é uma mulher de oração. Meu avô morreu, mas morreu crente, morreu no Senhor. Poder de Deus para transformar um homem. Muita gente achava que meu avô não convertia. Meu avô converteu. Porque o poder de Deus pode transformar o mais complicado na sua família num homem, numa mulher cheia do Espírito Santo. Pode transformar esse membro da família, ainda que já esteja na igreja, mas doente. O Espírito de Deus, o poder de Deus pode mudar essa pessoa. Deus curou a família de Jacó. Raquel morreu. Jacó não foi mais para a cama com Zilpa nem com Lia. E no final de sua vida, Jacó honra a Lia como sua esposa finalmente. Agora Lia foi amada. Há no final de Gênesis uma expressão linda do amor de Jacó por Lia. Quando finalmente ele a honra como esposa. Quando já está no Egito, encontrando-se com José. Finalmente a família tem uma cura. Os irmãos se reconciliam com José. José perdoa seus irmãos e eles vão morar na terra de Gósen. Agora uma família de fato. Saudável, curada, restaurada pelo poder de Deus. Amém? Deus pode fazer isso na sua família também, pode? Então vamos ficar de pé e orar pela família? Vamos orar por nossas famílias? Se você quiser, até vamos fazer um exercício. Se você quiser, falar o nome de alguém da sua casa diante de Deus... Eu queria que você fizesse um exercício, um movimento. Que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Ou por você, ou por alguém de sua casa. Representando alguém, uma realidade específica de sua família. Só um movimento simples, nada demais místico nisso. Mas um movimento para você orar por sua família. Aí você sai do seu lugar, vem aqui e vai falar o nome da sua família diante de Deus. Ou o nome de alguém especial que Deus vai ouvir você falar diante dele agora. Vamos fazer isso? Se você quiser, então vem aqui e vamos orar juntos. Só para ficar mais próximos. E você clamar por sua família. você vai falar o nome desse familiar. Talvez ele é que é o Jacó. Talvez ele é o Rubem, com problemas sexuais da casa. Talvez ele é o Levi, o Simeão, violento da família. Talvez ele ou você é ali, a rejeitada da casa. Essa pessoa que nunca sente amor, que nunca recebe amor. Talvez o problema lá seja o Jacó, o líder da família, que não é sacerdote, desestabiliza a família. É o sogro, é a sogra que interfere e bagunça o esquema. Então vamos colocar o nome dessas pessoas diante de Deus. Fala com Deus agora. Você é sacerdote de Deus, então fala o nome dessa pessoa diante de Deus e fala assim: Deus, eu estou colocando em nome de Jesus esse meu familiar aqui, meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, o casamento do meu filho, o casamento da minha filha, o meu casamento, o casamento do meu pai e da minha mãe. Estou colocando diante do Senhor um filho viciado, uma filha viciada, um filho alcoólico. Coloca diante de Deus. Alguém preso na feitiçaria, alguém preso na corrupção, alguém preso na incredulidade. Fala: Deus, eu quero salvação. Eu quero promessas se cumprindo na minha casa. Eu quero libertação de familiares. Eu quero transformação. Eu quero mudança no que está ruim. Eu quero que melhore. O Senhor é quem pode melhorar. O Senhor é quem ama a família. O Senhor é quem não desiste de uma família doente e age nela para restauração. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas famílias que estão sendo mencionadas agora. Trazemos estes nomes, estas pessoas, estas realidades todas diante do Senhor, porque cremos que o Senhor tem poder de mudá-las, porque cremos nas promessas de que o Senhor fez, que abençoaria nós e nossa descendência, que abençoaria a nossa casa, que abençoaria o lugar onde vivemos, que nos abençoaria como familiares. Usa-nos para a transformação do que está ruim na nossa casa. Cura aquilo que já nos adoeceu. Ó Deus, aquilo que já gerou trauma, aquilo que já gerou bloqueio, aquilo que gerou tristeza, aquilo que trouxe amargura, ódio, limpa o coração. Gera agora, Pai, perdão. Ó Deus, ajuda que haja perdão, que haja reconciliação, que haja volta. Dá, meu Deus, sabedoria para o homem, para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe. Dá sabedoria a quem está aqui e dá, Senhor eterno, a resposta da petição que te é feita nesta hora para curar o que está errado na família, como o Senhor fez com Ana. Assim nós oramos e te invocamos e pedimos em nome de Jesus que tua casa, tua família seja abençoada em nome de Jesus. Que você e tua casa sejam abençoados e que Deus te dê a petição que você fez a Ele agora em nome de Jesus. Amém.